Estamos chegando, conversa que interessa, em sua edição de número 40, vou entrevistar a escritora Rejane Costa Barros, já pedindo uma ficha técnica.
Bom, eu faço parte da Academia de Letras e Artes do Ceará, a LACE. Há pouco tempo entrei na Academia Feminina de Letras, cuja patrona da minha cadeira número 15 é Raquel de Queiroz. Faço parte da União Brasileira de Trovadores, que foi minha primeira entidade literária, meu berço literário. E faço parte da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil e também da ala feminina da Casa Juvenal Galeno, onde eu ocupo a cadeira número 3.
Como é que você entrou nesse mundo dos cegos?
Bom, a minha entrada no mundo dos cegos foi interessante, porque nós temos um amigo que é escritor também, o Antônio Pompeu, articulador literário, e ele tinha um programa aos domingos, das 22 horas às 24, e eu sempre escutava uma pessoa que lá participava, Hortêncio Pessoa, e ficava muito interessada com as poesias dele, e não sabia que o Hortêncio era cego. Um dia, eu chegar na Academia Cearense de Letras, no programa Terça-feira em Prosa e Verso, me deparo com o Hortêncio Pessoa e sou apresentada a ele. Nesse dia, eu descobri que o Hortêncio não enxergava, enxergava com os olhos do coração. E conversando com o Hortêncio, em outras vezes, ele me falou do serviço de voluntariado, de leitura, no instituto, e me pediu que viesse falar com a doutora Cláudia, para ver se havia uma possibilidade de eu ficar fazendo a leitura. E eu vim e me apaixonei pelo serviço, e estou até hoje pretendo ficar até o dia que me aguentarem por aqui.
Rejane, você citou o projeto Terça-feira em Prosa e Verso, né, que é uma reunião que acontece mensalmente na Academia Cearense de Letras, onde você conheceu pessoalmente o Hortêncio. Então, como é que foi a integração do Hortêncio nesse ambiente literário?
A integração do Hortêncio foi e está sendo maravilhosa, porque o que a gente observa é que o Hortêncio tem uma capacidade incrível de memorizar as coisas e de se dar muito bem com as pessoas. Ele é alegre, ele é simpático, ele é uma pessoa que está sempre dando lição de vida, ele não chega triste nas reuniões, muito pelo contrário. Pode estar chovendo, ele pode chegar molhado, pode chegar atrasado, mas ele chega sempre com um sorriso nos lábios. E é de um encantamento poético fantástico, porque as poesias dele são muito bonitas. As trovas, ele agora está fazendo parte da União Brasileira de Trovadores, já classificou trovas, participando em concursos. É uma pessoa extremamente sensível. E o que eu observo é isso, é que as pessoas têm satisfação de estarem perto do Hortêncio. Elas não estão perto do Hortêncio por pena ou por caridade. As pessoas gostam de dividir o mundo do Hortêncio. O mundo da falta de visão, da escuridão. As pessoas gostam de dividir isso com o Hortêncio Pessoa. E eu me sinto assim particularmente feliz porque levei o Hortêncio para o VT, né? Sou madrinha dele lá. E ele tem dado bons frutos. Isso me satisfaz muito.
O Hortêncio é um deficiente visual, tem 60 anos. Inclusive, é um dado histórico que eu vou repassar agora, Rejane. O nosso primeiro conversa que interessa foi com a Rejane Costa Barros, lendo as poesias de Hortêncio Pessoa, né, e algumas poesias minhas também. Quem lembrar dessas poesias tem a Lágrima Azul, no Hortêncio Pessoa, e uma que eu abordo sobre a questão do mundo dos cegos, né, as virtudes senhoras. Rejane, então, nós temos também uma companheira, né, Roselaine Almeida, que lançou um livro chamado A Cidade das Verduras, através do incentivo também do Hortêncio. Então, essa questão de você estar nesse ambiente literário, você trabalhar com a sua emoção, com a sua memória. Então, a gente observa que, na realidade, às vezes, quem é cego não é a pessoa, não é o portador da deficiência visual, da cegueira, às vezes é a alma. Então, nesse convívio do Hortêncio com outros poetas, outros escritores, as pessoas perceberam que ele não tinha alma cega. E, por isso, fizeram um paralelo, né, a comparação de uma pessoa que tem deficiência visual como um ser humano normal, igual aos outros. Acrescente algum comentário.
Essa questão de citar a Roselaine é muito interessante, porque eu lembro que, quando do curso, lá no Centec, eu tive a oportunidade de ver o livro da Roselaine ainda em disquete, e eu fiquei um tanto quanto impressionada com a história que aquela criatura criou. Porque uma menina que não enxerga, que já vem a cegueira dela de infância, e ela criou uma história linda com as verduras, que quando a gente termina de ler, deixa uma lição. As crianças devem se encantar com aquela história, porque a história encanta os adultos. Consequentemente, devem encantar as crianças. E essa coisa do meio literário serve também para isso, para abrir essas estradas. Porque as pessoas dizem assim, ah, não enxerga, tem que ficar sentado num canto, relegado em casa. Não é assim. Eles fazem parte de grupos de teatro, são pessoas alegres, são pessoas que sabem conversar, são inteligentes. E é preciso que o meio literário os acolha, dê espaço a essas pessoas, porque eles merecem mostrar o belo trabalho que desenvolvem.
Outro dado histórico, o curso do Centec, né, que é um centro tecnológico de educação aqui no Ceará, Hortense Pessoa fazendo agora essa ligação da Rejane com a informática, né? Então, nós ministramos um curso de internet no Centec e a Rejane, através do convite do Hortense, participou com a gente também, auxiliando lá os meninos. Vamos agora incentivar aqueles possíveis trovadores pelo Brasil inteiro. O que é uma trova? Como a gente pode fazer uma trova, Rejane?
Bom, a trova é uma composição poética que é composta de 4 versos. E nós temos várias categorias de trova. Nós temos trovas humorísticas, trovas filosóficas, trovas líricas. As mais usadas por nós, trovadores aqui do Ceará, são as líricas e filosóficas. Até mesmo porque a gente fica se preparando para concursos. E as do concurso exigem que sejam líricas e filosóficas. E a trova composta de 4 versos, ela tem que ter uma história. Ela não pode ser simplesmente uma coisa rimada e solta. Ela tem que ter começo, meio e fim. E onde o primeiro verso tem que rimar com o terceiro e o segundo com o quarto. Eu vou dar um exemplo aqui de uma trova minha que vocês vão perceber. A trova diz o seguinte: cada cantiga cantada em verso, prosa ou repente é fácil ser escutada, se tocar dentro da gente. Ela é rimada e ela tem que ter 7 versos, 7 sílabas métricas. Ela pode até passar, mas a 7ª sílaba tem que ser métrica. Por isso que diz que a trova é metrificada. E a União Brasileira de Trovadores atualmente é presidida pelo coronel Gutenberg Liberato de Andrade, que tem feito um serviço belíssimo. Tem revitalizado a União Brasileira de Trovadores, criado delegacias nos interiores, e isso nos deixa muito felizes, porque dá oportunidade que as pessoas espalhadas aí por esse Brasil conheçam a trova e se interessem, e que a gente descubra novos valores nessa categoria dos trovadores.
Gostei muito de conversar com você. Relembramos alguns fatos históricos na nossa amizade. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes do programa Conversa que Interessa, da Rádio das Vozes.
A mensagem que eu deixo é a mensagem de uma vida feliz, que as pessoas, não só as pessoas que não enxergam, todas as pessoas que têm a oportunidade de ouvir esse programa e de passar por alguma experiência que às vezes não é muito boa, tira alguma lição disso. Porque às vezes, mesmo quando a gente tem algum problema sério, um problema de saúde, tem alguma coisa de bom por trás disso. Então, é não se deixar abater. Se tiver algum talento escondido, é trabalhar esse talento, é mostrar, porque você acaba encontrando alguém que lhe apoie, que lhe dê um incentivo maior. Então, é botar na cabeça que a vida é bela e que a felicidade tem que ser aproveitada sempre. E foi ótimo ter conversado com você, ter relembrado esses momentos históricos. Gostaria de dizer que eu estou muito feliz porque eu instalei o sistema das Vox no meu computador e estou tendo essa oportunidade de manter contato com pessoas de fora, e isso tem me enriquecido bastante.
Ia passando batido nessa informação belíssima. Realmente a Rejane instalou das Vox no seu computador, está utilizando o bate-papo, né? Enfim, depois a gente repassa aqui para nós ouvintes qual é o seu apelido no bate-papo. Então, Conversa que Interessa, número 40. Graças a Ana Paula no Sound Forge, graças a Alexandre Almeida na direção deste programa e Paulo Roberto na apresentação. Até a próxima aparição.
Ajuda-nos, Deus.